Indo e vindo, trevas e luz, tudo é graça, Deus nos conduz. Indo e vindo, trevas e luz, tudo é graça. Deus nos conduz. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Bom dia, meu querido irmão, bom dia, minha querida irmã, bom dia, povo de Deus, família do Senhor. Diretamente da capela do nosso querido santuário de adoração, no altar do Senhor, a comunidade sacramentina de Sete Lagoas, nesse dia 4 de junho, quinta-feira da nona semana do tempo comum, se reúne em favor da tua vida, da tua família, das tuas intenções e das intenções do Santo Padre Papa Francisco. Como Igreja do Senhor, peregrina neste mundo, somos todos peregrinos da fé e confiamos na mão poderosa de Deus que guia a história humana. A Ele confiemos tudo que somos e tudo que temos e celebremos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que a graça operante de nosso Senhor Jesus Cristo, a misericórdia infinita do nosso Pai e a ação do Divino Espírito Santo estejam sempre convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Oremos, irmãos, consagrando ao Senhor este dia. Ó Deus, cuja providência jamais falha, nós o suplicamos humildemente, afastai de nós o que é nocivo e concedei-nos tudo o que for útil. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Acolhamos a palavra de Deus que nos guiará ao longo de todo este dia. Leitura da segunda carta de São Paulo a Timóteo. Caríssimo, lembra-te de Jesus Cristo, da descendência de Davi, ressuscitado dentre os mortos segundo o meu evangelho. Por ele eu estou sofrendo até as algemas, como eu se fosse um malfeitor. Mas a palavra de Deus não está algemada. Por isso, suporto qualquer coisa pelos eleitos, para que eles também alcancem a salvação que está em Cristo Jesus, com a glória eterna. Merece fé esta palavra. Se com ele morremos, com ele viveremos. Se com ele ficamos firmes, com ele reinaremos. Se nós o negamos, também ele nos negará. Se lhe somos infiéis, ele permanece fiel, pois não pode negar-se a si mesmo. Lembra-lhes tais coisas e conjura-os por Deus a evitarem discussões vãs que de nada servem, a não ser para a perdição dos ouvintes. Empenha-te em apresentar-te diante de Deus como homem digno de aprovação, como operário que não tem o que se envergonhar, mas expõe corretamente a palavra da verdade. Palavra do Senhor, graças a Deus. Elevemos aos céus o Salmo 25 e juntamente com o salmista digamos juntos: mostrai-me, ó Senhor, vossos caminhos. Mostrai-nos, ó Senhor, os vossos caminhos. A vossa palavra, Senhor, é sinal de interesse por nós. A vossa palavra, Senhor, é sinal de interesse por nós. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos, naquele tempo, um mestre da lei aproximou-se de Jesus e perguntou-lhe: qual é o primeiro de todos os mandamentos? E Jesus respondeu: o primeiro é este: ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás o Senhor Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento e com toda a tua força. O segundo mandamento é este: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Não existe outro mandamento maior do que estes. O mestre da lei disse a Jesus: muito bem, mestre. Na verdade, é como disseste: ele é o único Deus e não existe outro além dele. Amá-lo de todo o coração, de toda a mente, com toda a força, e amar o próximo como a si mesmo, é melhor do que todos os holocaustos e sacrifícios. Jesus viu que ele tinha respondido com inteligência e disse: tu não estás longe do reino de Deus. E ninguém mais tinha coragem de fazer perguntas a Jesus. Palavra da vida, palavra da nossa salvação, glória a vós, Senhor. Louvado seja o nosso bom Deus, meus queridos irmãos que nos acompanham diariamente através deste áudio da celebração da fé. Louvado seja o Senhor porque Ele abriu nossos olhos para sairmos dos nossos leitos e continuarmos a nossa missão na terra, cuidando da nossa família, cuidando da nossa propriedade, cuidando das nossas tarefas diárias, cuidando do nosso futuro, sem perder de vista o presente, o chão que estamos pisando no momento tocante. Queremos também pedir ao Senhor nosso Deus, através do poder da intercessão, a cura e a libertação diante de toda essa tribulação que estamos passando, uma vez que estamos sendo atribulados pela epidemia, e rogamos por aqueles que estão doentes, estão internados, passando por tantas dificuldades na assistência médica. Queremos rezar por aqueles que vieram a óbito, para que suas almas encontrem em Deus o descanso e a paz eterna. E intercedo por toda a humanidade que continua a sua travessia pelo deserto. Rogamos a Deus por aqueles que estão aflitos, desempregados, desolados, diante das dificuldades econômicas de manutenção de suas famílias, para que algo aconteça, para que possam ter a dignidade no caminho. Rezamos também por todos que estão enfrentando, através de seus ofícios, essa missão tão árdua, tão difícil, todos os irmãos profissionais da saúde, que Deus, com a sua mão poderosa, defenda-os de todas as situações correntes. Queremos também oferecer a Deus, nas nossas orações, um pedido muito particular por todos os governantes, por todos os gestores públicos, para que tenham bom senso, inteligência, sensibilidade, para que as populações encontrem o necessário para a travessia desta epidemia. E, por fim, queremos também nos unir às suas intenções. Sabemos o quanto você, meu irmão, minha irmã, está nesse momento passando por dificuldades materiais ou espirituais. Por isso, nos unimos a você e no altar aqui do Senhor Jesus, oferecemos os seus sacrifícios, oferecemos suas boas intenções, oferecemos o seu tempo presente e todo o futuro que nos espera. A palavra do Senhor vai nos conduzindo ao bom entendimento e estamos acompanhando agora a carta, a segunda carta de Paulo ao seu grande amigo Timóteo, juntamente com sua comunidade que faz a experiência da espera do Senhor Jesus. A segunda vinda gloriosa do Senhor é motivo de esperança, é motivo de alegria E é motivo de certeza de que vale a pena perseverar no Senhor. Paulo recomenda a Timóteo que ele persevere, que ele não seja infiel a Deus, porque Deus é fiel. A natureza do Senhor é a fidelidade. Nós somos infiéis, nós viramos as costas para Deus. Basta vir o desemprego, basta vir um câncer, basta vir problemas na relação conjugal ou na relação familiar, e tudo nos provoca o distanciamento da graça de Deus e faz a gente virar as costas para o Senhor, murmurando e até dizendo que Deus não está preocupado conosco. Paulo admoesta Timóteo para que ele se torne cada vez mais um homem fiel, porque Deus é fiel. Que ele não tenha vergonha do Senhor, para que Deus também não tenha vergonha dele e da comunidade e de todo e qualquer ser humano. Pois o Senhor se encarnou no mundo para nos orientar, nos guiar e nos salvar das ações do maligno. E feliz o homem e feliz a mulher que se mantém fiel ao Senhor, seja na dor do cárcere, das prisões, seja na alegria do caminhar da vida, em busca da vida eterna. Paulo lembra a Timóteo que ele se sente prisioneiro do Senhor, encarcerado. Veja que é uma linguagem bonita, poética, para dizer o quanto que Paulo hoje é dependente de Jesus Cristo. Encarcerado pelos homens também, de má fé, porque querem que Paulo desista da missão, mas Paulo luta com fidelidade para se manter fiel à sua missão. E por isso ele diz: eu me sinto encarcerado no Senhor, eu me sinto dependente do Senhor. Ah, se todo homem e mulher que abre a boca e diz que tem fé se sentisse realmente dependente de Deus. A dependência não é escravidão, a dependência é necessidade de Deus. Repito, a dependência que nós temos de Deus não é escravidão, não é submissão. Ao contrário, é a liberdade de escolha. É o livre-arbítrio que o Senhor nos deu e o entendimento que nós necessitamos de Deus. O que é o ser humano sem Deus? A velhice se aproxima, os anos passam, as doenças se aproximam, chegam, se instalam. As dificuldades cada vez mais vão crescendo ao passar dos anos, e se ele não tiver uma motivação espiritual, uma certeza de um amanhã eterno, tão triste será essa vida. Por isso, meu irmão, minha irmã, o Evangelho é tão rico nesse dia, pois nos aponta justamente o porquê de saber esperar o Senhor e o porquê entender que a vida não é só aqui e agora, mas tem um depois. Quando nós fecharmos os nossos olhos, materialmente falando, por todo sempre neste mundo. Um mestre da lei, um homem entendido da lei do Senhor, da lei mosaica, da lei deixada por Moisés, se aproxima de Jesus para questioná-lo. E aí ele faz aquela velha pergunta: Senhor, existem tantas regras, tantas leis nesse mundo. O Senhor, como um bom mestre que vem ensinando as multidões os caminhos que nos levam ao bem, ao cumprimento da missão. Então nos diga, entre tantas leis, entre tantos mandamentos, qual é o que não pode se faltar? Qual é o principal? Qual é o essencial? Que tudo pode ser burlado, menos este. E sabiamente Jesus, como um bom judeu, ele recupera, rememora o chamado Shema Israel, que é uma oração diária dos judeus que aponta para esse mandamento primeiro, central, o mais importante. E Jesus fala: amarás o Senhor teu Deus, ele é um só, com fidelidade. Amarás o Senhor teu Deus, em primeiro lugar, nas três dimensões. Primeiro, na razão, no entendimento, na cabeça, na mente. Você ama Deus não porque o outro mandou você amá-lo, Mas se você parar e raciocinar, você passa a amá-lo porque existe um ser muito maior do que você, que fez todos os planetas em perfeita órbita. Planetas e galáxias que o ser humano ainda nem é capaz de entender e conhecer. O Deus que criou os oceanos e todas as milhares de espécies, do grande porte de uma baleia a um pequeno peixinho, uma piaba. E tudo com muita perfeição. Um Deus que criou os elementos da natureza, como o oxigênio, a água, para gerar vida à sua criação. E tudo é perfeito. Um Deus que criou como obra-prima, sua imagem e semelhança, o homem. E ao contemplar o seu corpo, meu irmão, minha irmã, veja que perfeição. Tudo conversa com tudo. Tire um dedo, você sentirá falta. Tire um órgão do seu corpo e você sentirá falta. O equilíbrio perfeito do corpo humano. Tudo com uma função específica até o momento em que não serve mais. Como, por exemplo, um apêndice, que hoje se tira porque pode infeccionar. Mas até chegar à infecção, ele tem um sentido de ser no teu corpo. O Deus que eu creio e que eu acredito que você crê é o Deus que eu entendo, compreendo. Talvez não o todo, porque eu não sou Deus para compreendê-lo totalmente. E o que é o ser humano? Para abarcar todo o mistério. Somos ainda tão falíveis, tão limitados. Mas é com razão, não porque alguém me mandou acreditar ou me impôs a crença, mas porque eu paro, eu penso, eu reflito. Só alguém muito poderoso poderia fazer tudo com tanta perfeição. Não foi o ser humano que criou o mar. Não foi o ser humano que criou a natureza. Não foi o ser humano que criou tudo o que é visível aos nossos olhos. Existe um motor primeiro. Existe uma força primeira que eu chamo de Deus, o Senhor de tudo. E Jesus continuou dizendo: amarás o seu Deus não só de raciocínio, não só de mente, mas também de coração. Por quê? Porque existem entre nós, por exemplo, teólogos que estudam o fenômeno religioso, mas não têm fé em Deus. Ou seja, a fé ela não fica só do pescoço para cima, mas ela desce, ela toca o coração. Você sente a presença de Deus. Uma vez que eu entendo, compreendo a existência desse ser absoluto, eu sinto a presença do Senhor. Esse sentimento ele passa pelo coração, meu irmão, minha irmã. Amar a Deus de todo o seu coração, com todos os seus sentimentos. No sofrimento eu choro. Na conquista, na vitória, eu me alegro. Meus lábios louvam, balbuciam palavras de louvor. Ora, meus lábios também balbuciam reclamações, murmurações. É com todos os meus sentimentos, com tudo que passa no meu coração, que eu amo a Deus. Mas o Senhor Jesus diz, além de amar a Deus, primeiramente, com teu raciocínio, e com teus sentimentos, ame a Deus com tua força também. Que força é essa? São as atitudes. A pessoa que diz que ama a Deus, mas não age fazendo bem, é um mentiroso, já disse a palavra de Deus. É um dissimulado. O homem ou a mulher que reza diante dos outros, mas que não age com caridade, com amor, esse é um dissimulado, é um mentiroso. E aí Jesus sabiamente diz para aquele mestre da lei: ame a Deus com entendimento, com sentimento e com atitudes, com toda a tua força. Faça o bem. Não precisa falar, suas atitudes dirão por si mesmo o quanto você é de Deus, o quanto que Deus está em você e quanto você o ama verdadeiramente. As pessoas vão perceber a força do seu amor a Deus, porque você crê através da razão. Você sente a presença do Senhor na tua vida e você age segundo este amor que está em ti, vindo de Deus. E Jesus complementa esse mandamento, ele chama um segundo, que é um complemento. E tudo isso você também vai amar o teu próximo, o teu semelhante, que é a extensão de Deus. Por isso que eu não posso sair dando uma facada, estrupando, machucando, batendo, matando o meu próximo. Ele, ela, é a extensão de Deus assim como eu sou. Assim como Deus me ama e eu dou entendimento a este amor pela razão, pelo sentimento, pelas atitudes, o próximo, da mesma forma, está fazendo o mesmo caminho. E Jesus sabiamente diz, o outro precisa ser amado e respeitado e você deve guardar a vida dele porque você quer guardar a sua vida. Então ame o próximo como você quer ser amado. As pessoas que baixam com as outras são pessoas que estão mal amadas, amargas, infelizes, mal realizadas nesse mundo. E por isso eu saio machucando, ferindo, agredindo, humilhando, discriminando. A palavra de Deus, ela é muito direta. Se você quer guardar uma lei, e essa lei seja a primeira de todas e a mais importante, ame a Deus com toda a tua razão, com todo o teu sentimento, com todas as tuas atitudes. E mostre que você ama a Deus no amor ao próximo e não faça o mal que você não quer que ninguém faça a você. Faça o bem que você quer que os outros façam a você no teu próximo. O mestre da lei ficou feliz da vida ao ouvir aquilo, porque percebia que Jesus havia guardado tão bem esta orientação da tradição judaica. Ele elogia Jesus, mas Jesus retoma o diálogo e diz, tu não estarás longe do reino de Deus, porque sabia que ele não teve a intenção de desmoralizar Jesus ou de ofender o Senhor, ao contrário, ele gerou uma grande oportunidade para Jesus explicar às multidões qual é a lei maior, qual é o mandamento que não pode ser jamais esquecido, o amor. Com esta palavra que nos edifica nesse dia, elevemos aos céus a nossa maior prece. Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo mal. Porque vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. No altar do Senhor, entregamos nossas intenções recomendadas para esta celebração, em louvor a São Francisco, a Santo Expedito e ao Divino Pai Eterno, em ação de graças por todas as graças alcançadas de uma família em particular. Rezemos pelo aniversário de Maria Teodora dos Santos Avelar. Pedimos a Deus que o abençoe com saúde, paz e proteção e vida longa. Rezemos também pelas intenções da beatificação da irmã Benigna, por Omar, Marina, Gabriela, Pedro e Fabrício, funcionários e clientes da Lubre, Rony, por Davi de Souza Aquino, Kleber, Carolina, Camila, Raquel, Pontelo de Souza, proprietários, gerentes, funcionários e clientes da loja Beco, por Viviane Palhares, Vinícius Francisco, por Denise Jucimar, Neísa Rodrigues de Souza, Maria José e Raimundo Fernandes e antepassados, Fernanda Maria Dias Nogueira, Marcos Ribeiro Félix, Miguel Nogueira Félix, Gabriel Nogueira Félix, Daiane Magalhães da Costa, Carolina Aparecida de Souza Rodrigues Dias, Alexandre Antônio Batista, Juscelino Martins de Souza, Ubiratã Martins de Souza. Rezemos pelos irmãos falecidos, Cláudio Roberto Martins Lage, Washington de Castro Silva, Lúcia de Fátima Ferreira da Cunha, Sebastiano Soares Ribeiro, Vilmo Geraldo Dias, José de Paula Arantes, Nayara Borba Reis, Maria Bernadette Gonçalves Araújo, Maria Divina Corrêa da Silva, José Corrêa da Silva, Ronaldo Afonso Franco Júnior, Breno Nunes Palhares, Geralda das Dores e Raimundo Nonato, Francisco Barbosa Velar, Enéas Silva Machado, Vicente Lopes Filho, Aldo José de Carvalho, Ana Carla Moreira Borges, Carlos Barbosa Vieira, Maria Aparecida Maciel Vieira, Filomena Francis Souza, José Maciel, Maria Lúcia Fonseca Lanza Maciel, Viviane Fonseca Silva, Alceu Fonseca, Maria da Conceição Fonseca, Wagner França Figueiredo, José Pedro Dias da Silva, Maria Helena Avelar Barbosa, Alfredo Domingos Maia, Teodorico Domingos Maia, Bernardo Ferreira e Melo, Marta França e Melo, Lincoln Rivadavia França e Melo, Carolina Abreu Cursino, Walter Bruno Cursino, Geralda Alves de Freitas, Lorena Ferreira Andrade Pinto, pelo sétimo dia do irmão Simplício José do Menino Jesus, por Elias Castanheira, Odete Castanheira, Padre André Agazi, Dom Aldo de Tilo Pagotto, os demais irmãos falecidos da nossa família, da nossa amizade, da nossa comunidade. Dá-lhe, Senhor, o descanso eterno e a luz perpétua. Oremos, irmãos. Ó Deus, governai pelo vosso Espírito aos que nutris com o corpo e o sangue do vosso Filho. Dai-nos proclamar nossa fé não somente em palavras, mas também na verdade das nossas ações, para que nós mereçamos entrar no reino dos céus. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Meu querido irmão, minha querida irmã, você que nos acompanha diariamente através deste áudio da celebração da fé, gostaria de avisá-los que a secretaria do nosso santuário está aberta de segunda a sexta-feira, das 7:30 da manhã às 6 horas da tarde, para anotarmos as intenções para a Santa Missa Conventual. E no sábado, de 7:30 da manhã às 11. Então, se você tem interesse de pedir celebrações nesse momento de quarentena, procure a nossa secretaria, anote suas intenções para celebrarmos no altar do Senhor a vida nas mãos de Deus. Gostaria de aproveitar também para fazer um pedido, um apelo. Aqueles que puderem trazer à secretaria sua doação, seja de cesta básica, seja de roupas, calçados, artigos de casa, para ajudarmos os mais necessitados e para também apresentarmos no Bazar Solidário, fica aqui a nossa solicitação, o nosso apelo. Aqueles que puderem colaborar com os mais desfavorecidos, venha até a secretaria e assim deixe a sua doação generosa, com caridade, nas mãos do nosso bom Deus. Pela intercessão da Sagrada Família, Jesus, Maria e José, venha do alto a bênção copiosa de Deus, que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Receba um forte abraço do Padre Jackson, do Padre Juan e do Padre Raimundo e até amanhã, se Deus quiser.